Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e a gente começa esse dia repercutindo o verdadeiro furacão que passou por Brasília ontem após o vazamento, a confirmação, enfim, o que vocês queiram entender, da delação aí do Joesley Batista, o dono do JBS, colocando aí algumas dúvidas em relação à continuidade ou não do presidente Temer no governo, colocando em saia justa aí o presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, e tem muito mais para acontecer, pelo menos é o que a gente tem ouvido até agora pelos meios de comunicação. Mas como isso está influenciando nas negociações da soja? Tem impacto? Obviamente tem, e a gente vai entender aonde está esse impacto e o que o produtor pode fazer nesse momento. Vamos direto para Genebra, lá na Suíça, onde está o Miguel Biegay, direto da OTC Ex. Obrigado, Miguel, mais uma vez pela sua participação. Num dia bastante tenso por aqui, Miguel, vocês aí na Suíça, vocês aí em Genebra, como é que estão acompanhando e o que, que você tem ouvido dos seus colegas, amigos, enfim, quais são os comentários sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, Miguel?
Bom dia a todo mundo aí no Brasil que está assistindo agora. O pessoal aqui na Suíça, eles ficam pasmos, né? Apesar deles terem se acostumado com o noticiário brasileiro dos últimos 3 anos aí, sempre escândalo, mas agora a coisa chegou a níveis estratosféricos, né? Então, eu particularmente, eu fico quase assim. Eu nem sei o que dizer direito para eles. E eles falam, não, mas veja bem, Miguel, veja o lado positivo, pelo menos está aparecendo, né? Estão sendo reveladas essas coisas. Pior seria se a corrupção continuasse existindo e não tivesse aparecendo nada disso, seria pior, né? Pelo menos está aparecendo e isso nos dá alguma esperança de que pode melhorar no futuro, seria como dores do parto, né? Dói na hora, mas é por um motivo bom.
O Brasil sendo passado a limpo, a gente precisa disso mais do que nunca, né, Miguel? A gente já cansou de ouvir essa frase, mas tem que ser colocado em prática nesse momento. É muito importante que toda essa movimentação acabe gerando realmente esse sentimento positivo de que depois da tempestade vem a bonança. Vamos torcer para que isso aconteça. Mas e os reflexos disso para o mercado? Soja despencando lá em Chicago, Miguel, por quê?
Bom, por quê? A soja americana, né, ela compete com a soja brasileira no mercado internacional, né? Quando um chinês tenta comprar soja ou um outro país tenta comprar soja, ele está sempre comparando, né? Peraí, o preço da soja americana chega aqui por tantos dólares por tonelada no meu porto. A soja brasileira chega por tanto. Então ele vai tentar comprar mais barato, né? Claro que daí envolve um pouco a questão de logística também, né? Bom, a soja americana tem uma logística boa, eu chego lá, encosto o navio, já carrego. Às vezes é levado isso um pouco em conta também. Mas o fator preço é o principal componente da tomada de decisão de compra do consumidor lá fora, né? Então a soja brasileira e americana, elas ficam competindo entre elas, né? Agora, com o dólar subindo forte, bom, o dólar aí chegou a bater 3,31 aí, né? Chegou a dar limite de alta, chegou a dar circuit break na BMF, porque subiu o limite de alta, ou seja, não tinha como subir mais, então foi interrompido os negócios, né? Então, com a alta forte do dólar em relação ao real, a soja brasileira, ela se torna competitiva, né? Ela fica mais competitiva. E lá nos Estados Unidos, para que a soja americana continue competitiva em relação à soja brasileira, o mecanismo que eles têm para equilibrar isso é baixar o preço da soja em dólares na bolsa. Então, eles, para compensar o ganho de competitividade da soja brasileira, que fica mais competitiva por conta da alta do dólar, eles derrubam o preço na bolsa, né? Então, para equiparar, né? Ou para tentar compensar pelo menos uma parte disso. Então, e por isso que Chicago está aí com mais de 20 pontos de queda aí, e até rompeu o canal de alta que ele tinha, né? Então, como é que vai ser daqui para a Adriana.
Ô Miguel, tem inclusive o gráfico que você mandou para a gente mostrando esse rompimento do canal de alta. Vou pedir para o Lucas colocar no ar para a gente o gráfico. A gente já está visualizando aqui. Nessas duas barras aqui, o mercado vinha trabalhando e tentando permanecer nesse nível, né? Agora a gente já vê que rompeu essa barra. Explica para a gente o que está acontecendo.
Um canal de alta, ele é formado por o quê? Por uma resistência, que é aquela linha de cima, né? Que é aquela linha que está subindo, que é a linha da resistência. Até escrevi ali, resistência do canal de alta, né? E aquela linha de baixo é a linha do suporte. Quando o mercado está trabalhando dentro dessas linhas, né? Cada barra dessa daí, vermelha e verde, aí, representa um dia, né? Representa um pregão, né? E a oscilação de preço dentro dele. O que está acontecendo? O mercado vinha trabalhando dentro desse canal de alta, né? Uhum. E havia até a possibilidade dele buscar aí, de repente, uns 10 dólares por conta do quê? Por conta de demanda aquecida, né? E um certo prêmiozinho de risco climático aí que estava sendo embutido no preço. Então ele estava subindo não uma alta agressiva, mas uma alta, um canal de alta com tendência moderada de alta, né? E estava vindo trabalhando, até ele saiu daquela linha dos 9,40 e estava tentando buscar um 9,90, um 10 talvez aí. Só que essa notícia, só que esse problema que está acontecendo no Brasil hoje bagunçou completamente tudo. Então já de madrugada, os traders lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro, né? Porque todo mundo, de qualquer lugar, aqui de Genebra, da China, do Brasil, de qualquer lugar, pode operar na bolsa durante a madrugada, né? Eles, opa, peraí, o dólar vai disparar em relação ao real, soja brasileira vai ficar mais barata no mercado internacional, então vai cair preço na bolsa de Chicago. Aí o que o pessoal começou a fazer? Entrou vendendo fortemente durante a madrugada, né? Só para vocês terem uma ideia, o movimento normal do contrato de julho operar durante a madrugada é entre 7 a 10 mil contratos, né? Durante toda a madrugada até o fechamento do pregão noturno. Nessa madrugada, só na madrugada, movimentou mais de 50 mil contratos, né? Só no contrato de julho. Ou seja, um movimento 5 vezes maior do que o normal. Então, quando cai assim com força e cai com bastante volume de negócios, é porque tem um fator, o componente fundamental está pesando no mercado, né? Quando você tem uma queda muito forte, mas sem grande movimento, você pode desconfiar um pouco. Ou uma alta muito forte, sem grande volume de negócios, também pode desconfiar um pouco. Mas não, quando você
nesse caso,
quando você tem volume aliado a um forte movimento, é porque os parâmetros estão mudando, de verdade, nos fundamentos de mercado.
Daí, Miguel, você teve o rompimento desse canal de alta. O que significa isso? Mudamos o rumo dos preços agora?
Exato. A partir do momento que você perde a tendência, né, ele tinha uma tendência de alta, porque estava dentro do canal de alta, mas não só porque tem um canal de alta. A análise gráfica, eu sempre gosto de brincar com os meus alunos, que eu digo o seguinte, nos alunos dos cursos que eu dou, né? O canal de a análise gráfica, ela é como um óculos, né? Por que que é como um óculos? O óculos sozinho não serve para nada, né? Se deixar um óculos em cima da mesa ali, o óculos não serve para nada, mas ele ajuda a gente a enxergar, né? Então, a análise gráfica é como um óculos que ajuda a gente a enxergar. Sozinho não serve para nada, mas ajuda a gente a enxergar. Então, a análise gráfica ajuda a gente a enxergar o que está acontecendo com o mercado, né? Mas o mercado não acontece porque a análise gráfica está... Porque os gráficos estão acontecendo. A análise gráfica nos ajuda a enxergar o que está acontecendo nos fundamentos, né? Então, a análise gráfica está dizendo o seguinte, estava dizendo, né? Ah, o mercado está numa tendência de alta porque a demanda está muito forte, apesar da grande oferta, né? Mas, e também um risco climático aí embutido, né? Agora, hoje, o que, que a análise gráfica está nos dizendo? Essa tendência, pelo menos por hora, está sendo desfeita. Está sendo desfeita. Então, a partir de uma hora que uma tendência está sendo desfeita, ela entra em outra tendência, que pode ser lateral ou de baixa. Não dá para cravar ainda qual das duas que o mercado vai entrar. Eu acredito que ele vai entrar numa tendência lateral, né?
Tentar manter
deixar
esses
de
9,
estar numa tendência de alta e vai lateralizar.
Tentar manter esses 9,50, então? Talvez?
É, ele veio buscar os 9,50 aí hoje na mínima, né? Até um pouco abaixo. Deixa eu ver quanto que foi. Peraí, só um pouquinho. Quanto que foi a mínima hoje? Só um momento. Mínima hoje foi 9,51, né? Uhum. Foi 9,51. Agora tá 9,52. Bom, ele pode tentar se estabelecer aí, porque assim, por que que está acontecendo isso? Porque o dólar está subindo demais, né? Então, eles estão baixando lá. Daqui a pouco, eu não sei, mas eu acho que o mercado pode dar uma estabilizada, né? Pode dar uma estabilizada e, consequentemente, Chicago também estabiliza. Claro que eu não imagino o dólar voltando a 3,10 de novo, pelo menos no curto prazo, nem no médio. Mas vamos ter bastante volatilidade no dólar e isso vai impactar nos contratos futuros de soja em Chicago, com certeza.
Pois é, Miguel. Agora a pergunta que fica para você. Apesar dessa queda de mais de 20 pontos em Chicago, o dólar está compensando? O que você está vendo aí? É momento de negociar? Como é que estão os preços, Miguel?
O mercado parou um pouco, porque você não tinha dólar, então ninguém estava sinalizando nada praticamente aí agora de manhã. Mas aparentemente está começando a sair alguns negócios aí no Porto Paranaguá, numa faixa aí que vai de R$71 até R$72 aí. Boatos, tá? Eu não tenho confirmação disso.
Tá, mas é um preço que já o produtor já pode se ir posicionando? Como é que você vê isso?
Eu acho que sim, porque, veja, ontem a indicação era entre 69 e 70, né, dependendo do momento do dia. Hoje já se fala em 71 a 72. Apesar da queda forte de Chicago, a alta do dólar
tá maior,
tá,
né?
Fazendo com que o preço até suba no mercado brasileiro. Mas eu até estou me arriscando um pouco em falar e dar opinião assim com as coisas tão recentes, né, acontecendo, né? Então, corro um certo risco de eu falar algo aqui agora que daqui a horas pode ser mudar completamente, né? Mas o fato é que aparentemente isso está trazendo uma melhoria nos preços no mercado interno, né? Como eu te falei, são negócios que eu ouvi rumores, ouvi boatos, mas não foi negócio que eu fiz, então eu não posso confirmar, mas aparentemente tá melhorando aí os preços do mercado brasileiro, e eu acho que o produtor tem que aproveitar um pouco sim para vender.
E olha aqui, a gente vendo os números, né? A soja nesse momento cai 2,3% em Chicago, em torno disso, em Chicago, enquanto o dólar sobe mais de 9%, Miguel. 3,43 é o que está mostrando aqui para mim nesse momento.
3,43? 3,43. Minha plataforma aqui, ela deu um probleminha, não consegui acompanhar agora. Realmente, então... Então faz todo sentido você ter uma valorização. Provavelmente os prêmios caíram, mas a alta do dólar com certeza faz com que você tenha uma melhoria no preço da soja. E eu acho, particularmente, eu acho que o preço tem que tem que subir no mercado interno brasileiro.
É, a explicação é a seguinte, olha aqui, o mercado sim tinha travado no primeiro momento nos 3,32, 3,33, mas daí para destravar o mercado, a B3, a Bolsa, né, informou a ampliação do limite, tanto do índice Bovespa Futuro, que foi para 15%, e do dólar para 9%. Já caindo mais que isso, daqui a pouquinho trava de novo, Miguel.
Pois é, cara, eu não sei, aqui não te falei, as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida, né?
É.
Meu telefone não parou, meu Skype não parou, meu WhatsApp não parou.
Imagina.
Desde ontem, né? Eu tô acordado, praticamente varei a madrugada conversando com o pessoal de mercado. Já ontem de madrugada a gente já vinha conversando que o Chicago ia disparar. Ia despencar, aliás, o dólar iria disparar, isso já era mais ou menos previsível, né? Mas agora está tudo muito no calor dos acontecimentos, né? Mas eu falo sim que o produtor deveria aproveitar um pouquinho e vender uma parte da sua soja para aproveitar esse momento, né?
Porque a gente não sabe se isso aqui tem duração, né, Miguel?
É, e daí compra uma call em Chicago, por exemplo, vende a soja agora e compra uma call em Chicago, e se Chicago voltar a subir por algum problema climático mais pra frente, vai ganhar na alta em Chicago também depois.
Muito bem. Né? De qualquer forma, é o momento para se avaliar a possibilidade aí de negócios, é um momento ruim para o país, mas... talvez interessante aí para o produtor em função dessa disparada do dólar. Tá certo que Chicago está despencando também, mas percentualmente o dólar está subindo mais que Chicago, que acaba compensando, né, Miguel?
Veja, você tem um quadro praticamente ideal para fazer essa operação que é o que eu falo, né? Que é vender a soja física, né? Pegar uma parte do dinheiro, que é 2, 3, 4% do valor dela, e compra o mesmo volume que você vendeu fisicamente, compra o mesmo volume na bolsa em opção de compra, em call. Aí o que acontece? Como o Chicago está despencando, daqui a pouco o que acontece? O dólar estabiliza ou recua um pouco e Chicago também sobe. Então vai ganhar daí na call, né? Porque daí você está participando no movimento de alta. E se acontecer algum problema climático nos Estados Unidos, aí vai participar ainda melhor, ainda do mercado, né?
Miguel, tem várias perguntas chegando, como você relatou aí, o pessoal está muito interessado em saber o que fazer nesse momento. Vou tentar passar algumas perguntas aqui para você, vamos ver se a gente consegue responder rapidinho, pessoal. O Evandro Daparé, de Ibirarema, São Paulo, qual é a previsão para os preços em real para os próximos dias? Vai depender da volatilidade aí do dólar, não?
Cara, que eu falei, eu tô até me arriscando aqui um pouco por tá falando logo após as coisas estarem fervendo, né? Eu corro um risco aí de falar besteira até, porque, que eu falei, eu faço dar uma projeção de preço agora com tudo isso que está acontecendo, ninguém tem assim uma bola de cristal para dizer, não, o preço vai a R$80 agora no Porto Paranaguá, não, vai a 60. Ninguém tem essa como prever isso, né? E eu obviamente, eu também não. Mas, com certeza é um movimento inesperado do mercado. Não era esperado esse movimento do mercado. E em movimentos inesperados de mercado que faz o preço subir em reais, tem que aproveitar um pouco, né? Não vou dizer, venda toda a tua soja agora. Não, não é isso, né? Mas uma parte, eu acredito que é um momento interessante.
Muito bem. Tem o André Carlotto, ele é de Paragominas, no Pará. Os prêmios podem compensar essas baixas em Chicago? E a barreira para o mercado se voltar a cair, essa barreira seria os 9,50 mesmo? Qual seria o ponto de resistência aí para baixa?
Olha, graficamente existe uma resistência em 950, mas não é uma resistência muito forte, não. E daí ali nos 940 tem outra que é uma resistência um pouco mais forte, no meu ver. Mas é aquilo, né? O Chicago vai tentar compensar vai tentar compensar a alta que está tendo no dólar. Até o momento que ele ficar equilibrado com a origem Brasil, né? Então a origem América, a origem Estados Unidos e a origem América do Sul, eles vão tentar se equilibrar, né? Aí se eles verem, não, Brasil está mais competitivo, eles vão derrubar mais o mercado. Ah, no Brasil continua mais competitivo, vão derrubar mais. Até o momento que eles conseguirem se
equilibrar, né?
Compensar isso daí. Uhum. Quanto mais o dólar continuar subindo, mais vão tentar compensar em Chicago.
E os prêmios, Miguel? Eles podem compensar essas baixas em Chicago? Os prêmios têm uma relação nesse momento ou é o dólar que pesa mais?
Na verdade, quando a alta do dólar é muito grande, o prêmio pode até mesmo cair.
Cair, né?
Independente da queda em Chicago.
Porque...
Independente da queda em Chicago, a alta do dólar é tão forte que ela está incentivando uma queda em Chicago, e não duvido que esteja incentivando uma queda nos prêmios também.
E também atrai a oferta, né? E mais oferta pode fazer o prêmio recuar.
Mais oferta.
Né?
É, porque aquilo... Veja, produtor, opa, eu vou vender. Aí aparece um monte de venda, né? Uhum. Aí derruba o prêmio.
É.
Pode acontecer isso.
Exatamente. Tem mais pergunta aqui. O Rafael Ferreira, de Cascavel, no Paraná, pergunte ao Miguel quais seriam os fatores para a reação da CBOT agora. A reação...
Seria o dólar, né? Acalmar?
Uhum.
Se o dólar acalmar, isso vai levar tempo, eu acho. Não vai ser assim. Porque a cada momento pode explodir uma bomba, né? A qualquer momento pode ter prisões, pode ter cassação de mandato, o STF, o Supremo Tribunal Federal pode surgirem fatores novos aí a qualquer momento. O país está em ebulição, é impressionante. Estamos vivenciando um momento histórico, único, que a gente vai contar para os netos, né?
Olha aqui a pergunta do José Pitoli, ele é de Cornélio Procópio. É certo que CBOT registra forte baixa, é mais ou menos 22, 23 pontos de queda. Por outro lado, os prêmios para embarque em Paranaguá ainda estão expressivos ou com altas. Como você avalia isso? O Miguel já explicou, mais do que o prêmio nesse momento, que influencia a formação do preço em reais, nesse momento é o dólar, né, Miguel?
É o dólar que é o centro da atenção, né? Então, como eu disse, a coisa tá tão fresca, tá tão recente, que é perigoso dar tendências, né? Eu dou uma tendência aqui de dólar, ou de prêmio, ou de Chicago, e em poucas horas eu posso ser completamente desmentido. Devo dizer, o Miguel lá errou tudo. Então é complicado. O que eu sei é o seguinte... Preço melhor em reais tem que ser aproveitado sim. Tem que ser aproveitado sim.
Olha,
isso
que
eu posso dizer.
Essa colocação do João Preto, lá de Lucas do Rio Verde, é interessante, Miguel. Lucas lá no Mato Grosso. Os americanos compensam para não fortalecer o preço no Brasil e não se prejudicarem. Mas até quando o Chicago e os americanos aguentam esse preço mais baixo aí, Miguel?
O mercado ele vai. É que nem uma carroça cheia de melancia, né? Ela vai andando e as melancias vão se ajustando, vão se ajeitando até estabilizar. Nós estamos num momento ainda onde está tudo balançando aí no mercado, né? Até quando que o produto... Porque o que acontece também, chega uma hora que o produtor americano vai dizer não, eu não vendo mais. Vamos dizer que a soja vem a 9 dólares, por exemplo, né? Produtor americano pode chegar ali, não, a 9 dólares não vou vender. Aí para de cair Chicago, né? Mas até chegar a essa percepção do que está acontecendo no mercado físico, às vezes leva um tempo, né? E aquilo, você também não tem muita soja para vender nos Estados Unidos mais, né? Uhum. Eles andaram vendendo bem essa semana, né? Ontem, por exemplo, havia boato,
anteontem, né?
Terça-feira teve boatos que saiu 300 mil toneladas de soja no mercado americano, né? Pô, em pleno segunda quinzena de maio, e os Estados Unidos vendendo essa quantidade de soja, né? Ainda. Isso não é bem excepcional, porque normalmente, nesse período, o foco está totalmente em América do Sul. E Estados Unidos quase não está mais vendendo. Uhum. E não, continua vendendo forte. É. Então, Chicago até subiu bem aí essa semana, por quê? Porque continuam comprando soja americana, né? Agora, e até poderíamos ir a 10 dólares aí por conta desse movimento. Agora não, agora virou uma bagunça, né? Pode ser que aconteça do dólar estabilizar, parar de subir ou até mesmo recuar, né? Até mesmo recuar, e daí? Né? Aí Chicago pode até de repente se recuperar um pouco também.
Olha aqui.
Tá tudo muito no campo da especulação agora, né?
Então, verdade.
Tem que ter calma agora, né? E não. Mas assim, continuo frisando. Né? Eu acho que é o momento do produtor vender um pouquinho assim.
O Dário de Pranchita, no Paraná, manda um recado aqui: quem age na emoção perde na razão. Mas ser racional também é vender no lucro, vender tendo algum lucro, né, Miguel?
Claro.
Isso é importante a gente destacar. O Marcelo, de Pilar do Sul, qual seria a melhor opção? Travar soja no mercado futuro ou arriscar e travar mais para o final do ano? Daí já emendo a pergunta também que, de repente, pode ser a alternativa aí do Edson, de Avaré. Como faço para comprar uma call na bolsa, na bolsa de Chicago?
Tá. Para comprar uma call na bolsa de Chicago, você tem que abrir um cadastro, né, na bolsa de Chicago. Isso é bem simples, tá? Não tem nada de complicado. Tem vários corretores no Brasil que podem fazer isso, né? Tem várias corretoras que podem fazer isso, abre o cadastro para você, e daí você dá só pergunta para o corretor e diz, olha, qual que está melhor para eu comprar, essa ou aquela, daí ele vai te dar uma consultoria dele, digamos assim, né? E claro, tem que pagar pela call, né? Você deposita o dinheiro, né? Envia o dinheiro para tua conta em Chicago e compra a call. É só dar a ordem para o corretor. Aí o corretor vai lá e compra a quantidade de calls equivalente ao volume de físico que você vendeu, né? Puxando um pouquinho a brasa para minha sardinha, eu também abro contas na Bolsa de Chicago, eu sou corretor de futuros e posso fazer isso. Quem quiser entrar em contato, esteja à vontade aí para abrir conta comigo, mas tem outros corretores também no Brasil inteiro que podem fazer isso.
Qual que é o seu contato, Miguel? Qual que é o seu e-mail?
Meu e-mail é... posso escrever no Skype aqui para você?
A gente divulga.
E daí vocês colocam.
Sim, pode ser. Bom, enquanto isso, Miguel...
Bom, eu peço desculpa para outros corretores que estão vendo agora, né? Talvez alguns não achem muito ético isso de eu estar divulgando a minha corretora, né? Mas friso que tem, não é só... tem um monte de corretores no Brasil que podem fazer isso e estão situados em todos os estados aí.
Não, só deixando claro que fui eu que perguntei qual é o seu e-mail, tá, Miguel? Para não ter complicação, mas vamos lá. E a pergunta
passei no teu Skype aí, você viu?
O Lucas já está colocando aqui, a gente já vai passar esse endereço aqui no ar. A pergunta do Marcelo lá de Pilar do Sul: qual seria a melhor opção, travar a soja em mercado futuro ou arriscar travar para o final do ano? Fazer uma call, né, Miguel?
Fazer uma venda físico e compra uma callzinha, né? Que daí se o mercado subir vai participar, né? Porque o grande temor do produtor, o que dificulta a tomada de decisão do produtor muitas vezes é a seguinte: puxa vida, vai que eu vendo agora a soja e o mercado dispara depois de vender, né? Acontece problema climático ou algum outro problema e o mercado dispara, daí eu vou perder a alta, né? Porque o produtor está sempre esperando que o mercado suba, né? Mas chega uma hora que ele tem que tomar uma decisão. Se você faz isso, né? Você vende a soja, por exemplo, vendeu lá, um exemplo, né? 1.000 toneladas de soja, 500 toneladas de soja, ou 100 toneladas de soja, tanto faz. Ele vai lá, vende as 500 toneladas dele de soja, pega o dinheiro e compra 500 toneladas na bolsa, né? A call, o volume em calls, que são, no caso aí, 3, 4 calls aí que você vai comprar, que equivale a cerca de 500 toneladas. Aí, se o mercado subir em Chicago por algum problema climático, lá, ele vai participar, vai ganhar esse dinheiro como se ainda tivesse a soja física, entende? Então, para ele é como se ainda tivesse ainda e continuasse participando. Agora, se o preço cair, ele só perde o valor que ele gastou lá, 50 centavos de dólar por saca, 1 dólar por saca, mas ele continua participando do mercado. E se o preço cair, ou ficar na mesma, ele não ficou esperando essa soja, não ficou com ela parada, né? Não ficou com dinheiro parado. Então, a melhor alternativa é venda a soja física e compra uma call em Chicago, né? Que você fica tranquilo daí, que se o preço subir, você vai participar do movimento igual.
Muito bem. Miguel, tem outras várias perguntas aqui chegando. Infelizmente, o nosso tempo também tá curto aqui. Eu vou fazer o seguinte, se você me permitir, vou pegar essas perguntas e passar para você. E, claro, obviamente, dentro da possibilidade do Miguel, ele vê aí a possibilidade de estar respondendo aos internautas. Tá. Pode ser, Miguel?
Okay. Pode mandar para mim. Pode então, mandar tá que eu converso com o pessoal.
Meu caro, obrigado por enquanto, viu?
A joia, eu que agradeço.
Um abraço para você, até a próxima.
Um abraço, tchau, tchau.
E aos internautas que ficaram sem resposta, o meu comprometimento de enviar essas perguntas aí para o Miguel e, como eu disse, dentro da possibilidade dele, ele vai tentar responder a vocês também, tá certo? Muito obrigado pela participação, muito obrigado por nos ajudar. Continuem com a gente, afinal de contas, a gente vai continuar aqui no Notícias Agrícolas tratando desse assunto. E na sequência, Sérgio Desen fala sobre o mercado do boi e os impactos aí após essa delação feita pelo JBS e que acabou trazendo todo esse transtorno ao mercado. É só um instante.